Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está sempre ligadinho aqui na Rede USP de Rádio, todo domingo aqui nos Sons do Brasil com a gente. Programa que é transmitido pelos 93,7 para São Paulo e Grande São Paulo, pelos 107,9 em região de Ribeirão Preto e falando para esse mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. É só você sintonizar por aí e curtir o nosso programa e toda a programação da Rede USP, tá ok? Como sempre, estamos aqui dando início no nosso programa desse domingo com os nossos convidados. Hoje os nossos artistas convidados já são veteranos do programa, estão retornando, claro, com um trabalho novo, um projeto novo. Eu quero dar as boas-vindas ao Duo Duas Casas, Bezão, No Estopa. Sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Olá.
Oi, Serginho.
Obrigada, Serginho.
Obrigado pelo convite.
E é isso, vamos mostrar esse trabalho novo que está pintando aí, não é?
Vamos lá.
Obrigadão mesmo por vocês estarem com a gente, escrevendo o capítulo 135 da História Sons do Brasil. Bezão teve aqui no 49, com o Fulk na Kombi, e a Nô teve aqui no 81, e a gente está retornando agora com um projeto novo aí de vocês. Vamos conhecer um pouco isso já. Aproveita e fala pra gente o que é o Duas Casas.
Vamos lá, Nô Estopa.
Duas Casas é um duo folk autoral, composto por nós dois.
É, o Duas Casas foi interessante, porque eu tenho um trabalho que é, já há algum tempo a gente faz, mais de 3 anos, com o Folk na Kombi. E a gente fez um show, era um projeto assim para juntar o pessoal folk, e esse show foi no Lapa 40 Graus, e a gente convidou o Renato Teixeira, o Chico Teixeira, e tinha essa ideia de convidar a Nô, mas a gente não conhecia a Nô, a gente já conhecia os dois. E daí eu mandei uma mensagem pra Nô. Eu até brinco com ela que ela, quando ela viu a mensagem no Facebook ali, ela não respondia a mensagem, né? Ela demorou uns 4 dias pra responder a mensagem. Ela fala que não, mas é verdade. Pelo menos uns 2 dias demorou. E daí ela, acho que devia estar investigando a gente, e ela gostou.
Gostei,
e
respondi, topei.
Deixa eu ver quem são esses caras aqui.
Na verdade, o Chico Teixeira e o Renato já comentavam do Folk na Kombi, né? Então eu já sabia de vocês. E eu já sabia do Roça Nova também, que era a antiga banda do Bezão.
Aí
eu aceitei o convite.
E daí foi isso, ela aceitou, a gente se conheceu nesse dia, foi muito legal, o show foi bem bacana. E a partir disso a gente começou, tivemos uma afinidade meio que imediata, assim, né? Pessoal, de amizade e profissional também, porque tem muito a ver, né? O berço da Nô é folk a vida toda, enfim. E daí a gente se encontrou algumas vezes até pra fazer um som e tal, e acabou saindo músicas rápidas, assim, logo nos primeiros encontros. E daí foi isso, durante um ano e pouco, a gente foi compondo juntos e virava e mexia, a gente se encontrava e já saía música sempre. E depois da 7ª ou 8ª música, eu já olhei pra nós e falei, meu, vamos fazer um disco. E daí ela curtiu, e daí a gente desenvolveu essa ideia e tá aí, o disco tá pronto.
Foi lançado sexta-feira, né?
Em todas as plataformas.
Legal, vamos conversar bastante, vamos falar bastante a respeito desse trabalho. Vamos tocar alguma coisa pra galera também, não é? Antes disso, quero aqui também cumprimentar nossa convidada de hoje que tá aqui, que também tá lançando um trabalho novo, e a gente aqui já compromisso meu contigo, vou marcar um dia pra você estar aqui. Quero também dar as boas-vindas à cantora e compositora Lelê Martino.
Oba, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui. É um prazerzão.
Legal, prazer você também, assim como os dois, assinando o nosso capítulo 135 da História Sons do Brasil.
Maravilha.
Legal, registrando também a presença do Diogo Fraguas por aqui. Beleza, Diogo?
Olá, tudo bem?
Legal.
Tudo certo.
Beleza, tá aqui acompanhando a Lelê também. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos botar som no pedaço para depois a gente começar a detalhar tudo isso?
Bora. Eba!
Vamos lá, o que que a gente vai mandar pro pessoal agora?
Era Uma Vez?
Era Uma Vez.
É uma triceria minha, do Bezão e da Roberta Campos.
Maravilha, vamos nessa então. Duas Casas, Era Uma Vez, ao vivo aqui no Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Deixa correr o pé na estrada, deixa que o vento nos percorra. Quando uma história acaba em ponto, ponto de encontro, deixa que o tempo nos encontre. Breve no meio dessa espera, numa viagem que não cessa, seremos mais uma vez nós dois. Deixa chover no pó da estrada, o espelho d'água nos revele. Depois de um ponto vira a história, que venha leve. Fico no tempo do encontro, aquele beijo sem espera. Quem canta um conto aumenta um ponto. Era uma vez nós dois. Era uma vez. Aquele beijo sem espera, quem canta um conto aumenta um ponto. Era uma vez nós dois. Era uma vez nós dois.
Voltando então, depois de Era Uma Vez com Duas Casas. E, Bezão, vocês estavam falando aí então que surgiu essa afinidade, várias composições. Mas vocês continuam cada qual com a sua carreira solo, também trabalhando. Porém, o foco no momento é o Duas Casas, é isso?
É, não é.
Não, as coisas continuam acontecendo. É que a gente agora tá focando para lançar o disco, né?
Sim.
E o lançamento vai ser dia 23 de novembro, lá no Itaú Cultural. Então a gente tá bastante... mergulhado nisso.
Legal, entendi. Na verdade, o direcionamento agora é para isso, para a questão do lançamento.
Nesse momento é o disco mais recente, né? Que a gente tá pensando em trabalhar. E daí é isso, é o que a Nô falou. Ela tem outros trabalhos, eu também.
O CD foi lançado digitalmente agora, sexta-feira, é isso?
Isso.
Todas as plataformas,
todas,
tá?
Todas. E o físico no dia do show.
Dia do show, isso. Vai estar lá. Dia 23 de novembro, no Itaú Cultural, que horas?
8.
8 da noite.
Gratuito. É às 20 horas, gratuito.
Essa coisa do folk, a gente até conversou quando vocês estiveram aqui, mas é interessante a gente falar. É uma coisa que tomou um corpo legal ultimamente aqui, quer dizer, várias pessoas que tinham trabalhos voltados ao folk, você, Janô e várias outras pessoas, tinham trabalhos meio que espalhados aí, cada um fazendo o seu, seguindo. De repente, resolveu juntar a galera e isso deu um up, deu uma força legal, né, no folk brasileiro, vamos dizer assim.
Eu acho que começou o pessoal que faz esse tipo de música, que a gente denomina folk, particularmente eu acho, é que uma coisa que acontece no Brasil, agora tem mudado por conta dessas coisas que eu vou até dizer, é que o nome folk no Brasil nunca foi usado, né? Então, como o Brasil é um país muito grande mesmo, então é complicado, né? O folk, se você junta de Guarânia a Baião, seria em qualquer outro lugar, seria folk. Mas a gente tem esses nomes de movimentos regionais. Então, o folk, há pouco tempo, a não ser falando do Zé Geraldo, né? Que ele sempre se disse folqueiro, né? Até há uma brincadeira do folqueiro brasileiro, né? Do Bob Dylan brasileiro. Uma coisa assim, sempre houve essa história. Mas, além dele, pouca gente se denominava folk. E a gente, como faz um som... Bom, eu sou suspeito, né? Porque eu tenho uma banda chamada Folk na Kombi. Então, já não tinha muita saída. É folk mesmo que a gente faz, é o nome da banda. Então, a gente proporcionou alguns eventos, né? Desde o Terça Folk, que fazia no Brasileria. Eu e Felipe, aliás, todos amigos juntos, mas a gente tava organizando. Fizemos quase um ano de Terça Folk. Depois fomos pro Sunday Folk, no Piratininga. E ficamos um ano e meio praticamente. Ah, daí tinha um pessoal que fazia esse som todos juntos, era Folk na Kombi, No Estopa, Renato Godard, Wilson Teixeira. E daí, depois de um ano, a gente resolveu cada um ir para o seu canto. O Jônavo, que é do Folk na Kombi, continuou com esse projeto mais 6, 8 meses. E daí acabou. Então, vira e mexe, a gente faz alguns eventos trazendo o pessoal do folk. Então, 2 anos e pouco fazendo eventos folk, a gente conheceu realmente muito artista folk no cenário, né? E a gente percebeu que muita gente quer falar que é folk, mas não falava, né?
É aquilo que eu falei, quer dizer, tinha várias pessoas fazendo esse trabalho, porém, cada qual na sua correria.
Exatamente,
ali, né?
Acaba virando um MPB, um rock rural, um rock caipira, sei lá, tem várias denominações, mas tudo é folk, né?
Então, até mesmo nomes mais conhecidos, como você já citou o Zé Geraldo, mas tipo Sai Guarabira.
Sem dúvida, Zé Rodrigues.
Já fazia, mas...
Exatamente. Mas esse pessoal falava rock rural, né?
É.
Até por conta de Casa no Campo, que diz dos rocks rurais e tal, e acabou virando. Que na ideia do Zé não era o estilo musical. Ele falava na música, mas disseram por eles que o estilo era um rock rural e deixaram. Né? Tavito, imagina, todos eles.
Exatamente. Deixa eu falar com a Lelê aqui. Lelê,
oi.
A gente falou de um CD que você tá lançando, é o Vendaval.
Isso mesmo.
Fala pra gente um pouco do Vendaval aí, desse projeto seu. É o primeiro CD seu?
Meu primeiro CD.
Fala pra gente um pouquinho dele.
É o primeiro CD, lancei agora esse ano em junho, são 11 músicas, é um CD autoral, sendo dessas 11 músicas, 3 interpretações, uma do Caetano, que é Você Não Entende Nada, outra do Bob Marley, que é o Get Up, Stand Up, e a outra do Candeia, que é Preciso Me Encontrar. As outras músicas são minhas e 2 delas são em parceria com o Diogo Fraguas. É isso, foi um vendavalzão na minha vida, maravilhoso.
Teve show de lançamento?
Foi o pré-lançamento no ao vivo. E agora eu acabei de voltar de uma turnê Europa pra fazer voz e violão com o Diogo Fraguas, que foi muito interessante, foi super gostoso, uma receptividade muito boa e a experiência também, como é meu primeiro trabalho autoral, a minha experiência com isso foi muito interessante, porque você apresentar a sua música é uma sensação muito especial.
O show que você fez nessa turnê foi baseado no seu trabalho.
Foi, e foi muito gostoso, porque... É muito diferente. Tudo é muito bom, né? Mas quando você apresenta o seu, que veio, né, de dentro, assim, é muito legal ver a reação das pessoas, vendo elas concordando ou se inspirando no meio das palavras ali. É bem, bem legal. Mesmo sem entender também, verdade.
Legal. Chegou o momento do nosso pitaco. Eu vou fazer o seguinte: o Sons Brasil vai inaugurar o pitaco hoje, tá ok? Eu vou dar o primeiro pitaco. Vamos lá? Estamos trazendo aqui um trabalho do Paulo Carvalho, que nós recebemos através da internet, que ele passou pra gente. E nós ouvimos um trabalho super bacana chamado Qual o Porquê? É uma parceria do Paulo Carvalho com o Marcelo Genesi. E a gente vai levar isso pra galera conhecer, tá ok? Qual o Porquê? Com Paulo Carvalho, a gente volta no segundo bloco.
Qual o porquê de tudo ser como é quando termina? De alimentar um sonho enquanto ainda é dia? De viver à espera do que já morreu? Qual o porquê da história que persiste na memória? Da gente não saber quando é que é a hora de romper aquilo que se já viveu? Qual o porquê de ter a qualquer preço uma alegria, de se enganar que a gente ainda poderia encontrar alguém melhor pra se querer? Qual o porquê? Se é sim, não existe um meio de evitar o fim, se o fim é pra recomeçar. ser como é quando termina de alimentar um sonho enquanto ainda é dia, de viver à espera do que já morreu. Qual o porquê da história que persiste na memória da gente não saber quando é que é a hora de romper com aquilo que se já viveu? Qual o porquê de ter a qualquer preço uma alegria de se enganar que a gente ainda poderia encontrar alguém melhor pra se querer? Qual o porquê?
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Desenhei um chão mais firme pra pisar, escalei a escada que eu desmontei, baguncei estrelas em noite sem luar, arrumei meu céu pra recontar. Requentei o café, pus a mesa pra dois. Se a dor vier, mande passar depois. Na varanda descobri, o amor ficou no ar. Inspirei de volta, vou respirar. Lirurom, 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 lirurom. Passar depois. Na varanda descobri, o amor ficou no ar. inspirei de volta, voltei a respirar.
Voltando agora ao nosso segundo bloco, vocês ouviram aí Liruron. Conta pra gente do Liruron, Bezão.
Então, Liruron, foi bem legal essa música porque eu tenho um filho, Caelzinho.
Kael, um beijo pra você.
Ele fez 6 anos agora, semana passada. Enfim, eu fiz essa música e era só esse Liruron, era a palavrinha que eu identifiquei logo que ele começou a falar com as primeiras palavrinhas, e Liruron foi das primeiras que ele falou, assim. Aí eu peguei essa palavra e fiz essa música e eu só repetia a música inteira, o Liruron. Daí eu cantava pra ele quase todo dia e tal. Daí eu mostrei essa música pra Nô.
Aí, a princípio, como era uma música feita pro filho, e eu tenho envolvimento com música pra criança, eu falei, vou fazer uma música infantil, né? E ela ficou guardada um tempão.
Foi.
Depois, um dia, saiu uma letra que não era nada infantil.
Não tinha nada a ver com
infantil. E a gente acabou colocando no repertório.
Mas o Liruron...
O Liruron manteve.
É o refrão.
Virou o refrão da música.
Interessante. Que legal. Essa coisa... Que nem você falou do trabalho infantil, é através da Banda Mirim que você
isso,
faz trabalho, né?
Isso.
Quanto tempo já de Banda Mirim?
13 anos. A gente vai estrear dia 10 de novembro uma peça nova chamada Buda.
Ah, legal.
É, conta a história do Siddhartha.
Onde vai ser?
Bem bonita, no Sesc Santana. Sexta, sábado às 8 da noite, domingo às 18. A gente tá abrindo para um público mais jovem.
Legal. Vamos anotando as agendas, né? Lançamento do CD.
Já a gente fala tudo junto.
Coisa acontecendo. E é legal essa transformação, né? Por exemplo, a banda Mirim, o último trabalho chamava Música para Criança, a gente tá se questionando se a música que a gente faz é só para criança. Então, eu acho que é para todo mundo, né?
Também.
Duas Casas é para todo mundo também.
E hoje em dia também tá tudo tão avançado as coisas, mas é bem isso mesmo.
O meu filho chama Gael.
E o meu chama Kael.
Eles ouvem o Duas Casas, cantam junto, conhecem, né?
Duas Casas, Banda Mirim, Teatro Mágico, Folk na Kombi, eles cantam tudo, é muito legal, eles são pequenos, né?
Sim, sim, é bem isso mesmo, hoje em dia a coisa tá nessa pegada com a molecada.
Ainda bem, né?
Não, com certeza.
Ainda bem.
Melhor que seja assim, né?
Exato.
Lelê, você falou que teve uma experiência fora aí. Até vocês já tiveram uma experiência fora do país, Bezão? Novo?
De trabalho?
De não. Trabalho não.
Trabalho não. Não?
Já morei muito tempo fora, mas de trabalho.
Tá, trabalho não.
Com música não.
Tá, você falou que foi interessante a reação do pessoal com a sua música, que é a sua, que não é aquela música de um famoso, isso, aquilo. Conta pra mim, de uma forma geral, como que foi a recepção da música brasileira, da sua música lá fora, assim, como um todo mesmo, do artista, a galera bem ligada, assim, todo mundo interessado. Como é que foi isso?
Sim, foi. A minha impressão, minha sensação foi de uma curiosidade grande, assim. A música brasileira, pra mim, é mais valorizada fora do que aqui mesmo, né? Acho que eu vejo muitas pessoas valorizando o que vem de fora pra cá, em vez de valorizar o que a gente tem, que é maravilhoso. Estando lá, você ser brasileira é uma vantagem, nesse caso, né, da música. Então isso já gera uma curiosidade grande, um interesse grande das pessoas. Foi muito bom, assim, foi até engraçado, acho. Aliás, as pessoas, muitas não entendiam o que eu tava falando, mas achavam muito legal o ritmo, ou a sensação que era passada, a energia mesmo. Até vieram falar, você sorrindo, dá pra ver que você é brasileira. Ou que você, sorrindo, ainda dando uma gingadinha, assim. As pessoas param. A gente também fez rua, né, que foi muito legal, foi uma outra experiência muito interessante. Mas é uma super vantagem, a música brasileira, assim, é muito valorizada, assim, é realmente...
Por quais países você passou lá na Europa?
A gente foi pra Portugal, Itália, França, Bélgica e Holanda.
Oh, rodaram bem.
Fomos bem, foi uma delícia.
Rodaram bem. Não, eu pergunto isso porque a grande maioria das pessoas que tiveram essa experiência, por isso eu perguntei pra vocês, a música brasileira é muito bem recebida lá fora, né? Uhum. Principalmente, você não precisa ser uma pessoa conhecida, chega lá, tá no Crowley, tá tocando nas rádios lá, mas de uma forma geral é muito bem recebida.
Muito.
A maioria do pessoal que teve essa oportunidade de sair fazer shows com o trabalho dele fora, tem essa resposta muito positiva de todo mundo.
Ah, e outra observação também, não é só a música brasileira, mas o trabalho autoral também é interessante, né?
É isso, inclusive, falaram, quando a gente finalizou o nosso disco, alguém há pouco tempo, eu não lembro exatamente que pessoa falou, já mais pessoas falaram, mas bem quando finalizamos o disco, comentaram também, né, da aceitação, como você tá falando, né, da aceitação da música brasileira lá e que a nossa música também teria uma boa entrada na Europa por conta disso, né? Isso é sabido, né? Na Europa eles têm mais essa receptividade com a música de fora, não só com a música brasileira,
sim,
né? Mas com músicas de qualquer lugar do mundo, eles absorvem bastante músicas de outros lugares.
Então. Existe ideia, de repente, dar um giro?
Sem dúvida.
Pra fora?
Claro.
Existe. A gente tem feito shows só nós dois e funciona. Então é fácil de circular,
uma
né?
Uma estrutura enxuta
é fácil de levar,
que dá um resultado legal,
porque,
né?
Porque geralmente a estrutura é o que dificulta, né? A gente de sair.
Realmente, quem teve essa experiência de poder circular fora, principalmente a Europa, Estados Unidos também tem uma boa recepção, mas a Europa, o pessoal falou que são portas abertas mesmo. E vale a pena porque, além da experiência em si, né, o resultado é muito positivo e que abre portas para futuras voltas, né, nessa experiência aí. Vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos.
Vamos lá, o que a gente manda agora, pessoal?
Por Encanto.
Por Encanto.
Por Encanto. Com Duas Casas aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco para continuar o bate-papo.
Gosto de estar com você em cena, fora de cena. Gosto de estar com você. Me ensina a ser melhor quando minha alma encontrar na rua a sua. E a cena me reconheça, reconheça. Tire a coragem pra dançar na chuva, me chama, me inclua.
Voltando então depois de Por Encanto com Duas Casas, deixa eu perguntar um negócio pra vocês agora no geral. Na visão de vocês, a música brasileira hoje em dia, o que vocês acham? Como é que tá tudo isso?
Eu acho que é um momento muito bom da música brasileira.
Pra mim, especialmente dos independentes.
Dos independentes. Da música brasileira em geral, porque você acaba tendo hoje a exposição pela net, pela internet. Tem vários canais que você pode colocar a sua música pra girar. E depende muito de você e da sua estratégia pra que essa música chegue na mão do seu público. Eu acho que hoje é muito mais fácil você encontrar o seu público específico. E tem muita gente fazendo música boa. Muita gente. A gente conhece realmente, a gente tem muitos amigos, assim, em todos os estilos musicais que são realmente da pesada. E antes eu digo, sei lá, 20, 30, 40, de 20 anos pra trás, você tinha pouca gente com exposição das grandes mídias e tal. E hoje você não precisa da grande mídia. Não que não tendo a grande mídia não seria legal. É muito legal. Óbvio que é, porque você atinge muito mais gente. Só que você tem como fazer um trabalho bem feito. Fazendo um trabalho bem feito nas redes sociais ou pela internet, você encontra o seu público, como qualquer outro trabalho. Faça um trabalho sério. Faça seu trabalho, como a gente brinca. E você encontra o seu público. Uhum. Então tem espaço para todo mundo trabalhar.
Legal. Você tem alguma opinião a respeito disso, Lelê?
Eu concordo totalmente. Esse fácil acesso, realmente.
Eu acho que o que hoje mudou um pouco foi o seguinte, quer dizer, aquela galera que hoje tá aí fazendo a música do momento, né? Eles têm uma obrigação muito grande de ter que encher locais grandes. E eu acho que essa produção que você falou, que é da música brasileira, principalmente no mercado independente, como a Anô falou, hoje em dia o trabalho é feito, quer dizer, você faz aí pra um trabalho pra um teatro pra 150, 200 pessoas, de repente você faz mais shows, mas...
menos pessoas. O que tem enrolado muito, assim, é fazer shows em casas.
Casas, exatamente.
Às vezes até acústico, ambiente bem caseiro, assim, intimista, secretos, né? Shows. E até bares menores. E mais shows do que...
E você consegue fazer a coisa girar, né?
Exato. Fazer a máquina não parar,
A gente tem um palco sensacional hoje em dia em São Paulo, que já há algum tempo existe esse palco, e quem tem a possibilidade ou vai e resolve fazer isso, que é dos mais sensacionais que eu já experienciei, que é a Paulista. Tivemos algumas experiências, inclusive a gente continuamos fazendo esse tipo de experiência, de montar um palco com toda a estrutura, com PA e tudo, mesa, técnico. E, cara, cada vez que a gente pisou na Paulista, fez um show, 300, 400 pessoas viam o seu show, vende 50, 60 discos. E é sensacional. Então, a gente tem feito isso e a gente tem projetos para fazer mais, né? Cada vez mais. Então, assim, opção hoje para você mostrar o seu trabalho, tem. É só ir atrás, só procurar, né?
É uma nova fórmula. Quem quiser vir dentro do modelo antigo de coisa, de repente vai se sentir um tanto quanto frustrado, mas a realidade
é
essa.
Eu acho que vai gerar uma frustração real mesmo.
Hoje em dia, a realidade é bem essa mesmo, né? Hoje, de repente, a gente tem uma Paulista, que é o nosso cartão postal ali, que hoje é aberto para isso. No domingo tá certo, até que o espaço no domingo lá acaba até sendo uma briga de...
Concorrido,
né? Porque virou realmente um palco interessante, né? Pra se mostrar.
Mas inclusive, eu quero dizer, só não saindo desse papo, já apareçam na Paulista de domingo procurar duas casas, Folk na Kombi e toda a rapaziada do Folk, que a gente vai estar lá.
Então, uma coisa até comentei com uma pessoa outro dia aqui, que nem... não sei se o pessoal já viu, lógico, não é uma Paulista, mas a Avenida Sumaré, de domingo, ela é fechada e tá vazia. O pessoal
ainda tá pro esporte, né?
Mas tem autorização pra música, você acha?
Eu acredito que sim.
Interessante.
Eu acho que é exato. Boa ideia, não? Vai começar.
Semana que vem.
Eu acho que não tem problema nenhum, porque a rua tá fechada, tá ali, é pro esporte, tudo bem, mas o esporte, assim, uma Paulista também, quando você tá tocando, tem gente de bicicleta, tem gente correndo, andando.
Sensacional, então. Serginho.
E a Sumaré tá ali, desde aqui do viaduto da estação do metrô,
da Henrique
até...
depois ali.
Até lá embaixo, Palmeirinho. A descida toda tá livre ali.
Que
ninguém ainda teve os olhos pra aquele lugar ainda.
Fica a dica, exatamente.
Mas legal. Eu vou convidar vocês agora pra dar o pitaco, pra vocês pitaquearem no programa.
Boa.
Vamos nessa?
Vamos nessa. Então, falando dos amigos e da galera da pesada que a gente conhece, tem um duo folk também, de dois meninos muito talentosos, chamado Devontes.
Denis e Pedro.
Isso, os queridos. E a música chama Impressão Sua.
Uau, vamos, é boa. Vamos conhecer,
então. Eu
sou bem
então. Fã deles.
Eu também.
Pitaco do Duas Casas, da No Estopa e do Bezão aqui. The Vontes, com a música Impressão Sua. Vamos curtir isso aí, daqui a pouco a gente volta.
Trabalhar tá perigoso pra tudo que é tipo de artista. Gás lacrimogêneo de pimenta e cacetete. Se não corre, sobra até pro jornalista. Hoje a escola liberou mais cedo. Não vai mais ter aula, que delícia. O professor não vem, tá com hematomas que ganhou na passeata de presente da polícia. Impressão sua, ninguém bateu, ninguém tá tudo bem. Impressão sua, ninguém matou, ninguém tá tudo bem. Hoje ser mulato é arriscado. A ordem é prender por precaução. Um em um milhão é o ator que foi liberto. E os demais são esquecidos na prisão. Impressão sua, ninguém bateu, ninguém tá tudo bem. Impressão sua, ninguém matou, ninguém tá tudo bem. Tá tudo bem. Impressão sua, ninguém matou, ninguém tá tudo bem. Impressão sua, ninguém bateu, ninguém tá tudo bem. Impressão sua, só por isso vou prender você também.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
É assim que eu vou dizer que não fico. Não há nada a fazer com o que sinto. Procurei respostas, rezei, fiz apostas e não consegui encontrar. Tentei fechar as contas, contei com você.
Soprei pro universo, deixei flutuar fora do tempo sem.
Enquanto permaneço intacto no mundo, me oriento no curso das águas, na voz em movimento, num gesto do vento, um minuto de silêncio. Soprei pro universo, deixei flutuar fora do tempo sem hora prevista. permaneço intacto no mundo, me oriento no curso das águas, na voz em movimento, no gesto do vento, um minuto de silêncio. Já não sei onde vai. Eu só faço imaginar. Não viver é o que me cansa. Eu me vingo do cansaço e vivo. Soprei pro universo, deixei fora do tempo, sem hora prevista de voltar. Enquanto permaneço intacto no mundo, me oriento no curso das águas, na voz em movimento, gesto do vento, um minuto de silêncio. Soprei pro universo, deixei flutuar.
Voltando agora no terceiro e último bloco, vocês tiveram aí com Duas Casas, Um Minuto de Silêncio. Essa música tem alguma coisa especial dela aí, não é, Bezão?
É difícil dizer, porque a gente acha todas as músicas do disco bem especiais.
Mas ela é uma música premiada,
né? Especificamente.
Um Minuto de Silêncio é uma música que a gente colocou em alguns festivais, especificamente até agora, dois festivais. Agora, mais recente, no FENAC, que é o Festival Nacional da Canção, que tem todo ano no sul de Minas e tal. E a gente teve a felicidade de ir com essa música. Na verdade, fomos com duas músicas pro festival, entramos com duas, as duas foram pra semifinal, e uma foi pra final e uma ficou. Deve Estar Lá é uma que foi pro festival também, ficou na semifinal entre as 20, e o Minuto de Silêncio foi pra final entre as 10 músicas, e a gente ficou em quarto. Então foi premiado, só premiou as 5 primeiras canções. Bom, esse festival é muito legal, né? O FENAC é um festival que já é o segundo ano que a gente participa, e esse ano foi uma felicidade, assim, o que a gente fez com músicos, como a gente tava falando dos músicos, né, amigos que são muito bons, e alguns deles participaram com a gente defendendo essa música. Nossa, foi muito gostoso, a gente ficou felizão.
Um minuto de silêncio, escutem.
Legal, inclusive essa coisa de amigos e tal, né, nesse meio da cena independente, tem muita coisa de parceria, né, cara, de surgir. Essa questão da produção do CD de vocês, o processo de gravação, como é que rolou tudo isso?
É, eu diria que a parceria é vital, né? Pra cena independente. A gente precisa um do outro, né? Pra fazer acontecer. Quando a gente reuniu o repertório do disco, a gente foi lá no estúdio Space Blues, do Alexandre Fontanetti. A gente sentou na florestinha lá do estúdio, mostrou todas as músicas pra ele. E ele falou, vamos gravar assim, voz e violão, do jeito que tá. Tava meio pronto já. Então a gente entrou no estúdio, gravou valendo vozes e violões. E a partir disso, a gente foi colocando os outros elementos. Aí foi bateria, o Curumim, o Fabinho Sá no baixo acústico. Os dois gravaram também ao vivo, se olhando, ouvindo a nossa base de voz e violão. Depois a gente foi floreando com o Rabeca, com o Thomas Horner, piano.
Com o Adriano Greenberg.
A gente colocou um instrumento bem característico do folk, que é o pedal steel, e o Weissenborn.
Weissenborn.
Que também
que
é um instrumento.
Que foi o Fonta que tocou.
É. O Fonta gravou guitarra também, o Felipe Câmara do Folk na Kombi gravou banjo. Mas foi assim, um instrumento melódico em cada música. Então é um disco bem simples, bem focado na canção mesmo, no que ela é.
No seu caso, Lelê, o processo de gravação do Vendaval também contou com essas parcerias? Como é que rolou tudo isso?
Tiveram parcerias e, para gravação, o produtor, que foi o Peter Farrell, que selecionou um time maravilhoso.
Inclusive Dudu Marques, né? Dudu Marques tocou,
aqui,
né?
Maravilhoso. E eu fui muito sortuda de estar junto com todos eles e poder aprender pra caramba, assim. Né? Foi o meu primeiro disco, mas pra eles... Não, né? Já é...
Veio uma bela gama de experiências.
Exato, junto, né? Exato. Então isso foi super interessante. A gente trabalha pré-produção com o Peter antes. Então tiveram várias reuniões que nós fizemos. Eu cheguei com a letra, a melodia, e a gente foi discutindo as sensações das músicas, qual que era a ideia, qual que era o tema. E foi construindo tudo isso juntos e...
Chegou no Vendaval.
Chegou no Vendaval.
Bacana. O Vendaval, ele tem como CD físico, ele tá nas plataformas também?
Sim, tá em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, Apple Music e etc. E onde você procurar, vai estar lá e tem o físico também.
Vou fazer o seguinte, todo mundo já pitaqueou aqui. Nós temos esse nosso verbo, pitaquear, utilize ele à vontade,
ótimo,
tá bom? Então, pitaqueie nos Sons do Brasil agora, por favor.
Pitaqueio. O meu pitaco é de uma amiga também que lançou o disco o ano passado, Soft Apocalipse. É a Marina Mello com a música Saudade.
Vamos curtir então isso aí, pitaco da Lelê Martino, Marina Mello e a música Saudade. A gente volta daqui a pouco pra passar a régua nesse papo nosso aqui, tá ok?
Ando pastando saudade, bocejando saudade, requintando saudade, ando com bafo de saudade, com soluço de saudade, bronquite de saudade, absurda, vietnamita, swingada, zoada de saudade, parafina, palafita, verdade, saudade em álcool gel. Ando passando saudade, bocejando saudade, requintando saudade, ando com bafo de saudade, com soluço de saudade, bronquite de saudade, absurda, vietnamita, swingada, zoada de saudade, parafina, palafita, verdade, saudade em álcool gel. Ando com o saco da saudade, tirando o saco da saudade, escorraçando a saudade a pontapé. Ando beijando na saudade, ando na cara da saudade, dizendo pra ela quem ela é. E agora fico rindo sozinha na frente do espelho. E agora fico rindo só minha na frente do espelho. E agora fico rindo solinho na frente do espelho. E agora, e agora,
e agora, Marina,
e agora.
Voltando então, depois do pitaco da Lelê Martino aqui, Marina Mello, Saudade. Vocês fizeram um clipe bastante interessante aí, né? Conta pra gente um pouco desse clipe.
Ah, foi uma sessão de fotos com o Marcos Hermes que acabou virando um clipe. Foi inusitado.
É, foi legal, porque foi lá na fábrica da Tajima, né? Que inclusive, Tajima, obrigado.
Bom, a Tajima emprestou 40 violões pra gente colocar na capa do disco.
E
né?
Ficou bastante interessante.
Legal.
Ficou muito legal. E foi lá, com a sessão de fotos, foi na fábrica.
Aquela parede então, ali, a gente olhando de frente, assim... Não...
A gente aproveitou uma circense, né? Daí ela resolveu dar uma escalada na parede.
Que ela subiu mais alto, né? Você ficou mais embaixo.
É, eu tava meio com medo da altura. Não, mas foi muito legal, porque a gente resolveu fazer essas fotos ali e em determinado momento já tava no final das fotos e tal. Daí a gente perguntou até a Sandra Miyazawa, que foi produtora no dia dessas fotos e tal. Ela deu um toque, assim, perguntando pro Marcos Hermes se teria condição de filmar. Aí perguntamos pra ele, e aí, cara, essa câmera filma? Ele, claro que filma, vamos fazer um videoclipe agora. E acabou rolando, a gente fez uns
com
seis...
Com uma câmera.
Com uma câmera, fizemos 6, 7 takes e tal, e rolou um videoclipe muito qual, bacana. Qual e muita é, gente acha que qual, não é
que
parede,
é montagem, né?
Que é uma montagem, que a gente tá num chroma key, alguma
qual
coisa.
Qual é a música que vocês fizeram?
Deve estar lá.
Não, mas realmente, olhando, eu vi a foto, falar como é que vocês
tem até uma coisa...
O que é isso aqui?
Tem uma coisa interessante no clipe, quem puder, eu tiver a oportunidade de ver, que a gente tá cantando e a câmera tá mais em close e a No dá uma titubeada assim como se fosse cair e daí acabou sendo uma coisa engraçada porque ela quase caiu, a gente olhou um pro outro e começamos a dar risada, e a partir dessa risada a gente começou a zoar com o violão e ele, pô, continua fazendo isso e tal e entrou no videoclipe, foi bem bacana.
Legal,
foi divertido
bacana.
Demais fazer.
A galera quiser,
a gente se machucou muito, tá? Mentira, não falou nada.
Tá, o videoclipe tá à disposição no YouTube.
No YouTube, sim.
Só procurar lá, então, deve estar lá.
Deve
com
estar lá.
Duas casas, um curtir. Isso aí que é muito interessante.
Massa.
Gente, estamos chegando no final do programa. Lelê Martino, quero agradecer muito, muito você estar por aqui. Como eu já falei no início, tá feito o convite para você voltar aqui com a gente, falar do Vendaval. Manda aí pra galera os canais, site, pra galera, quem quiser conhecer um pouco mais seu trabalho.
Beleza. Serginho, o prazer é todo meu. Foi muito bom. Obrigada pelo convite. Tá aqui com a dupla também. As redes sociais, o Facebook tá como Lelê Martino Oficial. Instagram também, Lelê Martino Oficial. Tem o canal no YouTube, Lelê Martino. Dia 11 de novembro vai rolar um show bem bacana com umas participações especiais no Nave, que é na João Moura 1076, naquele estacionamento dos fundos onde rolava um jazz, antigamente. Muito obrigada.
É isso, obrigado você por estar com a gente aqui, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, né? A história Sons do Brasil é composta através da história de vocês.
Tá.
E a gente só tem a agradecer mesmo, tá bom? Duo!
Serginho!
Dupla!
Obrigada,
mais uma vez.
Obrigada.
Prazerzão estar aqui com vocês.
Que é isso, eu que agradeço
é
mesmo vocês estarem aqui.
Parabéns pela sua resistência.
Mais uma vez, parabéns. Mano.
Dando a oportunidade para Sons do Brasil, lançado sexta-feira, a gente é o primeiro programa a estar levando esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, né? Galera que tá aí.
Obrigada a você.
Dá aí os canais, site, página, YouTube, é com vocês.
Então vamos lá, site www.duascasas.com.br, Facebook Folk Duas Casas.
É, tudo...
Tudo Duas Casas.
Tudo Duas Casas. Se você
Instagram
no,
Duas Casas.
Temos o canal no YouTube, temos Instagram, Facebook. Colocar Duas Casas vai aparecer os
nós.
Dois.
Legal. Reforçando o show de lançamento.
É verdade. A gente faz um show de lançamento agora, no dia 23 de novembro, que lança o trabalho com banda no Itaú Cultural. Às 8 horas da noite e de grátis. Então é só chegar, pegar o seu convite 2 horas antes e assistir o Duas Casas.
Maravilha.
E a gente promete um espetáculo lindo para todos vocês.
Que bacana, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui mais uma vez, os dois como artistas, mas com esse trabalho novo, dando essa honra para nós apresentarmos o trabalho para o nosso ouvinte.
Valeu, Sérgio.
Legal?
Obrigado.
Valeu.
Só chamar a gente de novo que a gente volta.
Opa, a casa é nossa.
Valeu.
Agradecendo mais uma vez o piloto da Nave Sons do Brasil, Dudu Max, sempre no comando aqui da nave, né? Mantendo ela em voo tranquilo enquanto a gente bate esse papo aqui. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil. Mantendo a nossa tradição dos Sons do Brasil, encerramos sempre o programa com uma música do artista convidado do dia. Vocês fizeram 4 ao vivo aqui e agora vamos mostrar então uma desse CD novo lançado recentemente, gravado lá no estúdio, com banda e tudo. Eu peço pra vocês indicarem, então, a música pra gente encerrar o programa hoje.
A música do clipe, né?
Como que é, não?
Deve estar lá.
Deve estar lá onde a onda leve.
Que maravilha. Vamos lá, então, encerrando o nosso programa hoje, esperando contar com vocês no próximo domingo, no mesmo horário, com muito papo, muita música ao vivo, muita coisa interessante pra vocês aí. Como o Du mandou aqui, deve estar lá com Duas Casas encerrando o programa. Um abraço para vocês, até o próximo domingo.
Acordei na madrugada, assim na mesma, e comecei a chamar de um.
razão. Quando seu coração parte do tempo do meu, alinhado, batendo, batendo, me sinto mais perto do seu. Quando me encontro com o seu, batendo de longe e tão perto, troco meu sentido. Certo de te querendo, ganha direção. Deve estar lá. Acordei na madrugada, assim, na mesma, e comecei a chamar de um em um, procurando razão. Quando seu coração parte do tempo do meu, alinhado, batendo, batendo, me sinto mais perto do seu. Quando me encontro com o seu, batendo de longe e tão perto, troco meu sentido. Quanto mais certo de te querendo, ganho a direção. Deve estar lá, onde a onda leve.
Deve estar lá,
pronto pro que der.
Deve estar lá,
tempo seja breve, me leve ao que virá. Deve estar lá,
onde a onda leve.
Deve estar lá.
Seja breve, me leve ao que virá. Deve estar lá, onde a onda leve. Deve estar lá, pronto pro que der. Deve estar lá, tempo seja breve, me leve ao que virá. Deve estar lá, onde a onda leve. Deve estar lá, pronto pro que der. Deve estar lá, tempo seja breve, me leve ao que virá. Deve estar lá.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.